Uma dúvida, pode entrar em contato conosco através do nosso WhatsApp, que é o 999797515. Deixa eu começar contando para vocês, pessoal, que ontem eu estive durante todo o dia em contato com assessores da Assembleia Legislativa. Existia aí um receio da população aqui da região por conta da presença de uma deputada que aguardávamos pelo resultado do exame dela. Ela chegou a ser internada com suspeita, né, do coronavírus. Foi negativo, o exame deu negativo, mas nesse contato com os assessores, todos eles, sem exceção, me disseram que o clima na capital é tenso e todos me pediram, mas será que é para tanto? Eu disse, olha, gente, vamos deixar para quem sabe do assunto falar a respeito. Eu não vou ser aquela que vou dizer estamos exagerando ou não estamos, ou estamos fazendo a coisa certa. Então vamos falar com o pessoal que conhece melhor o assunto, né? Doutor Bordin tem um pouco tempo de experiência, né? Chegou aqui, me disseram, conhece o doutor Bordin? Não sei, é novo na cidade, né, doutor? Tem bastante experiência, sabe nos tranquilizar. Até que ponto nós temos que ficar tranquilo e até que ponto precisamos nos preocupar, né, Gilberto? No hospital, medidas preventivas já não são de agora, né, já vem de um tempo, e importante para que também a gente possa manter a segurança nesse momento. Bom dia.
Bom dia, Camila, bom dia, ouvintes. É, exatamente. Há muito tempo a gente já vem trabalhando no hospital com medidas preventivas, né? A precaução é fundamental para a gente evitar qualquer tipo de complicação que esteja relacionada à saúde. Então, tomamos algumas medidas, claro, nos últimos dias, intensificamos, tá? Conjuntamente com a Comissão de Controle de Infecção, onde nós temos o prazer de ter aqui o Dr. Bordin, que é médico que faz parte da comissão, e outros profissionais também. Nós temos também um outro médico, o Dr. Guilherme, que faz parte, outros enfermeiros, e profissionais de todas as áreas da instituição. Então, algumas medidas a gente foi intensificando nesses últimos dias aí, no sentido de trabalharmos mais a questão da prevenção. O coronavírus está aí, né? Eu estava dizendo há pouco tempo que é um assunto que causa muita apreensão. Nós estamos todos muito apreensivos porque nós que trabalhamos na instituição, que conhecemos mais de perto o que é doença, o que é micro-organismo, a gente fica um pouquinho receoso. Imagina as pessoas que não têm nem noção do que é um bichinho, um vírus, né? Que microscopicamente só pode ser visualizado. Então, vamos intensificar, sim, né? Algumas medidas. A gente está vendo aí que protocolos já têm mudado desde o aparecimento do primeiro caso no Brasil. Mas estamos buscando tranquilizar a população também e pedindo principalmente a compreensão, tá? Ao longo do programa aqui a gente vai abordar um pouquinho mais.
É, como falávamos, né, doutor Bordin, essas informações, elas são importantes. É um momento em que eu repeti isso desde que eu cheguei aqui hoje, que informação, a prevenção é informação, né, nesse momento, e que também essa informação muda a cada momento, né? Nós temos que nos manter atualizado para que a informação correta esteja à disposição e no momento certo, né? Porque o que valeu ontem talvez não valha hoje. Bom dia, bem-vindo.
Com certeza, bom dia, Camila. Bom dia aos ouvintes da tua rádio. Bom dia, Gilberto. Quero aproveitar para dar um abraço para todo o nosso comitê de prevenção e controle do coronavírus.
Bastante trabalho nos últimos dias.
Nos reunimos agora, 7 horas, no hospital, vim direto para cá. E é isso que o Gilberto estava dizendo aí. A gente também que está no front, ali a gente fica apreensivo, né? Uhum. Mas o que a gente tem para dizer aqui hoje, talvez não sejam grandes novidades, mas é reforçar o que vem se dizendo, Camila. De tratar isso não como uma gripezinha, é um inimigo que se esparrama muito rápido, vamos falar assim, bem português, né? Deixar os termos médicos um pouquinho de lado, e invisível, que nem o Gilberto falou, só se vê no microscópio ali. E mais dia, menos dia, ele vai chegar, e vai chegar aqui em Marau, sim. Então nós temos que reforçar todos esses cuidados, nós temos que voltar a falar nas gotículas que a gente espere quando fala, quando tosse, quando espirra, de cuidar para fazer isso no cotovelo, no ombro, de saber que outras secreções também transmite, não são só as gotículas, é a saliva, enfim, a secreção nasal, as secreções todas, inclusive parece que os excrementos também estão contaminando ali. Então, daqui a pouco vai ser fezes, vai ser urina ali. A gente vai aprender muito com isso ainda, porque é uma coisa nova, né? Uma coisa de 2 meses aí, praticamente, 2 meses e meio. E todo dia a gente está aprendendo ali. Pedir, então, para as pessoas que sejam conscientes, que sejam responsáveis. E agora sim, eu estava vendo ali que o prefeito, e a gente tem que parabenizar pela atitude do poder público ali, cancelou as aulas, né? Então, para as crianças não ficarem com os avós, qual é o avô, qual é a avó que não quer dar um abraço no neto, né? Se deixar perto, vai acontecer. Então, tem que deixar longe. E também não pegar essas crianças e levar para shopping center, levar para o supermercado ou levar para brincar na praça. É para ficar em casa. Ficar em casa. Então, nós estamos numa situação aí que nós temos que quebrar paradigmas, que a gente tem que aprender a se educar, que o brasileiro ele não é muito educado. E eu sou pena de acontecer coisas muito, muito piores. A gente viu os países que não fizeram isso, um exemplo é a Itália. E aí, Camila, tu sabe dos nossos amigos italianos, lá do Di Meladio, lá de Isola Vicentina, o nosso presidente do Di Meladio, lá o Giovanni Novello, mais o nosso síndaco, o nosso prefeito lá, o Francisco Gonzo, eles não se cansam de mandar para nós recomendações. Eles, toda semana, ou mais vezes por semana, se cuidem, isso é muito grave mesmo, aqui na Itália está um caos, principalmente as pessoas com mais de 60 anos, os idosos. Então está na hora, dizia isso o ministro Mandetta ontem, de alto e bom som e bom tom, que nós cuidamos dos velhinhos, que nós cuidamos dos idosos. Eu disse que não pode mais chamar de velhinho, agora é só idoso, né? Politicamente falando, né? Mas eu sou velhinho também, então. 65 anos ali. Estou pensando até em tirar o meu ano sabático ali agora e sair do front. Mas, enfim, está na hora, então, dos filhos, dos netos, adultos, claro, né? Cuidarem dos avós, dos idosos, porque eles é que pagam a conta mais cara, né? Nós sabemos que a criança, praticamente, ela pode estar assintomática, totalmente assintomática, mas transmitindo. Uhum. Melhora. Com algumas exceções, claro, toda a regra tem suas exceções. O adulto jovem, então, se porventura ele precisar ir para um respirador, se ele contrair uma pneumonia, e a pneumonia é muito grave, quando uma pessoa vai para um respirador, ele vai muito grave. São 3, 4, 6 semanas até de respirador. Então a gente sabe que os jovens, claro, eles têm uma chance muito maior de sair desse respirador. Mas pessoas já da minha idade, então, com mais de 60 aí já é mais difícil, 70 mais e 80 então mais. Ontem até a gente leu aí, todo mundo leu, e eu acho que vocês até já comentaram aqui com certeza, que lá na Itália eles já estão no momento de priorizar pessoas com mais de 80 anos de deixar morrer de insuficiência respiratória. Longe da família, cremado, não tem velório, não tem nada. Então, para a gente não chegar nesse estágio que a população se acorde, e a gente não veio aqui para apavorar, né, Camila? Mas a gente veio aqui para reforçar e para contar o que está acontecendo ali no lado. Porque atravessar o oceano hoje em dia não é tão difícil assim. E muitos maranhenses atravessam e atravessaram. E a gente tem então esses irmãos lá de Isola, lá do Vêneto, trazendo essas informações para a gente, e não tem por que a gente não aproveitar.
Pois é, então, dessa sua fala, quero emendar 2 perguntas. Nós já temos aqui questionamentos pelo nosso WhatsApp. O senhor fala em respiradores, vamos saber qual é a situação do HCR com relação ao equipamento. E o senhor fala também com relação à Itália, que não teve medidas protetivas. O que a gente sabe é que por lá se demorou para se tomar essas medidas que estão sendo tomadas por aqui. E que talvez por isso a situação lá é tão mais alarmante. Então, nós não estamos exagerando de cancelar eventos onde há aglomerações. Isso não é exagero, né, doutor?
Com certeza não é exagero. Quanto antes, melhor. Se tivesse acontecido antes, teria sido melhor ainda. Eu até, diria para ti, há 2 dias atrás, eu até não entendia tão bem assim, mas agora eu tenho certeza absoluta. Nós, os médicos, enfim, até o comitê agora que nós discutimos agora isso, a gente tem a certeza absoluta, e é o que vem lá do Ministério, é o que vem da Secretaria do Estado, então é fechar as portas. E um município pequeno, nós somos uma realidade diferente, é o Rio Grande do Sul, por exemplo, de São Paulo. São Paulo tem uns municípios grandes, né, ao redor ali, então tem Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, tem Campinas, ali é mais difícil, mas os nossos municípios são bem espalhados e são pequenos. Então, se positivar Amaral, por exemplo, fechar Amaral não é difícil. Se positivar Vila Maria, Gentil, enfim, não é difícil. Deixa ali, confina ali. Uhum. O que nós temos que fazer ali, e ontem o ministro Mandetta dizia, é que em 3 ou 4 meses, que até ali por agosto, mais ou menos, metade da população já tenha passado. Nós temos que controlar que a coisa ocorra de forma assim mais lenta. Uhum. Aquele pico nós temos que achatar para dar tempo, para dar suporte para o sistema público ou todos os sistemas, porque não vai ter mais público, ter privado. Quando o bicho pegar, então não tem mais hospital público privado. Todo mundo vai estar no front, todo mundo vai estar na guerra, uhum. E a gente vai cuidar, todo mundo vai cuidar todo mundo. Então, para fazer com que as coisas ocorram de maneira mais lenta, para nós poder absorver isso. Porque a nossa estrutura, no Brasil especialmente, né, ela já é insuficiente. Imagina, então, com uma epidemia, com uma catástrofe, com um surto desses. Então, vai faltar, claro, respiradores, vai faltar tudo de tudo, né?
Pois é, o hospital aqui não atende só Amaral, por exemplo. Atende toda a região. E aí, Gilberto, nós teríamos estrutura para atender quantas pessoas num caso de situação que alguém estivesse realmente contaminado?
Exatamente. O que o doutor Bordin falou aí é uma coisa que a gente tem trabalhado aí, a gente espera, tá, que pelo menos essa curva, tá, grande não ocorra, tá, que ela seja, na verdade, que ela mantenha um limiar, que a gente consiga ganhar tempo, né, e, de repente, ir utilizando equipamentos, né, de forma gradativa. Nós hoje disponibilizamos 7 ventiladores mecânicos, tá? Não temos estrutura de UTI, tá? Nós somos média complexidade, mas pelo menos para dar o atendimento inicial, até que a gente consiga fazer o deslocamento, a remoção desse paciente para uma unidade de tratamento intensivo, a gente consegue dar um suporte. Agora, 7 ventiladores é um número pequeno, tá? Diante de tantos casos que vem acontecendo. Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, nós saímos de 8 para 18, para 19. Eu não sei como é que estão os dados hoje.
Pelo menos a última informação que temos, que são 19 casos.
19 casos.
Ou contando os 8 novos que surgiram ontem, que são todos de Porto Alegre.
Na capital, né? Então, assim, a nível mundial, a Organização Mundial da Saúde divulgou agora no dia 16, são aproximadamente 170 mil casos, tá? E no Brasil também os números de casos suspeitos subiram muito, de 2 mil para 8 mil e pouco.
Uhum. Né? E confirmados, 291.
291 casos. Então, se hoje no Brasil a gente disponibiliza em torno de 5.500 leitos de UTI, né? Ou 55 mil, alguma coisa assim, eu não tenho, me fugiu um pouquinho agora desses números aí. Mas é em todo o país, para ter uma população de mais de 210 milhões. Uhum. Então, Marau, nós atendemos uma micro aqui que abrange aproximadamente 80 mil habitantes. Né? Temos 7 ventiladores. Não queremos utilizar nenhum. Né? Por isso essa preocupação, né, doutor Bordin? E por isso esse chamamento do poder público, o chamamento que nós, enquanto comitê de enfrentamento ao coronavírus, juntamente com a CCIH da instituição, a gente vem trabalhando. Temos o apoio também da Secretaria Municipal de Saúde, e é isso que a gente quer. O que o doutor Bordin falou aqui não é novidade. Tá? Nós estamos intensificando exatamente que as pessoas tenham o cuidado, que tenham atenção, que fiquem em casa, realmente, fiquem em casa. Ah, agora vamos dar férias, então vamos aproveitar para passear no shopping, para passear na rua e ir para cá e para lá. Não.
Não é férias.
Exatamente, não é férias, gente. Não é férias, é uma coisa muito séria mesmo, tá, que está acontecendo, e a gente tem que ter o cuidado. Uhum, uhum. No início, como o Dr. Bordin falou, nós mesmos não acreditávamos tanto, a gente, claro, ia estudando, buscando, mas que tomasse essa proporção. E realmente ela foi se expandindo, está se expandindo. São Paulo começou com poucos casos, agora já está assustadora a coisa lá também.
Inclusive esse caso do Rio, que foi o falecimento, né, não estava nos registros, nem de casos suspeitos.
É, exatamente. Então,
pensa que rápido que foi, né, gente?
Tivemos um óbito aí, tem mais 5 óbitos aí sendo investigados também. É uma situação comunitária já, né? Uhum. Não tem histórico, na verdade, caso suspeito aqui que se enquadre dentro dos protocolos do Ministério. Então, isso demonstra que o vírus já está entre a gente. E se a gente não tiver o cuidado, nós vamos disseminar ele.
Pois é, temos uma questão aqui. Eu tenho que fazer o bloco comercial, mas já vou fazer o questionamento. O Dr. Bordin responde depois do bloco. Qual é o tempo de vida do vírus no ambiente? Nas maçanetas, nas superfícies em geral? Então, daqui a pouquinho, logo depois do bloco comercial, o Dr. Bordin fica com a gente, o Gilberto também, para responder este e outros questionamentos por aqui. Vamos lá, então. Continuando por aqui, já temos mais perguntas que chegam através do nosso WhatsApp. Hoje, especialmente falando a respeito do coronavírus, conversando com Gilberto Bido e também Dr. Odolir Bordin, que são do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. E falávamos antes do bloco comercial, né, Dr. Bordin, que o vírus ele é resistente, ele fica em algumas superfícies mais, outras menos, mas são dias que ele permanece vivinho da Silva. É forte aí o nosso coronavírus.
Então, ele é forte, sim, a gente não pode dar moleza aí, porque ele pega. Então, a gente sabe, sim, que se for assim, o nosso clima está nos ajudando, o clima está quente aí, então se ele cair ali agora com o sol de rachar ali, provavelmente ele não dura muitas horas, mas ele pode durar até 6 dias. Se ele arrumar comida, ele vai ficar aí. A comida são as secreções, são as gotículas no espirro, na tosse, ou de quando a gente fala. Se ele tiver substrato, se ele tiver com o que se alimentar, ele pode durar até 6 dias, ou até quem sabe mais. Porque tudo é novo. O que a gente está dizendo hoje, Camila, amanhã pode mudar em todos os sentidos. E esses vírus também, eles são muito mutagênicos,
eles mudam
de forma bastante. Então, eu não sei como é que ele vai se comportar. Eu acredito que vai se comportar diferente do que se comportou na China, diferente do que se comportou na Itália, enfim. E nós temos aqui, eu acredito que as nossas autoridades, a ponto de vista do Ministério, eles estão fazendo o máximo ali, mas nós gostaríamos, né, Gilberto, que houvesse mais testagem. Isso que seria interessante. Mas uma coisa é o ideal e outra coisa é o real, né? O nosso país é um país pobre comparado com Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra, França, etc., né?
Uhum.
E também nós não temos uma capacidade de produção tão grande assim desses testes. Eu tenho certeza ali que os nossos órgãos estão trabalhando dia e noite aí para fazer o máximo possível de testes, né? Mas a gente gostaria muito, muito de testar. Principalmente nós, né, Gilberto, que estamos no front. Quem trabalha num hospital, o médico, até que é o meu caso, tem um consultório, eu vou esporadicamente no hospital, ou 2 vezes por dia, 1 vez por dia, tem dias que eu até não vou. Mas imagina o Gilberto, o exemplo está aqui no meu lado, entendeu? Que é chefe de enfermagem. Ele está toda hora, todo dia, praticamente, em todos os locais do hospital. Então, fazer uma testagem para não correr o risco de alguém de nós estar infectado com sintomas subclínicos.
Sim.
Sem tosse, ou sem espirro, ou sem febre, e transmitindo o vírus, né?
Uhum.
Então, a gente notou que a própria Inglaterra, que é um país assim de primeiro mundo, nós sabemos que a saúde de lá é um exemplo, até o nosso SUS foi copiado de lá. Se o nosso SUS não funciona tão bem, é porque não tem dinheiro, mas o deles que tem funciona, né?
Uhum.
Eles demoraram um pouquinho para fazer isso. Eles estavam meio que vendo o que ia acontecer, né? A comunidade como europeia caiu de pau em cima deles ali, e anteontem eles já mudaram lá e estão pegando firme ali, testando tudo. E a gente viu o exemplo lá, por exemplo, de Singapura e da Coreia do Sul, né?
Uhum.
Mas é verdade, são países pequenos, mais fácil de isolar, é outra cultura, a densidade demográfica ela é muito alta, mas ela não tem, por exemplo, os problemas que nós temos de favela, né? Imagina o Rio de Janeiro lá, com aquelas favelas e encurralado com o mar ali, né? Se chegar o bicho ali, ele vai se alastrar, assim, muito, muito, muito rápido, exatamente.
Uhum.
E a gente sabe ali que tem pessoas que vivem num cômodo de 20 metros quadrados, 10 pessoas, ou até... E aí o pessoal diz, e álcool gel, mas queridos, eles não têm nem água, não vai ter álcool gel, né? As quantidades de saneamento básico também são precaríssimas, nós sabemos o nosso Brasil como é que é, né? Nós sabemos que Maceió tem um esgoto a céu aberto no centro da cidade, né, por exemplo. Então, tem todos esses senões, todas essas variantes, né? Essas variantes. Nós aqui em Marau, graças a Deus, né, nós vivemos num oásis aqui, geograficamente também é muito bom, a cidade está espraiada, está verticalizada no centro, mas os nossos bairros são bem espraiados, né? E bem ventilados e etc. Acredito que nós estamos num oásis mesmo.
Aliás, uma das grandes preocupações por aqui, Dr. Bordin e Gilberto, é se há caso suspeito ou confirmado em Marau e região. Desde os últimos dias, na verdade, nós estamos recebendo esse questionamento, e o pessoal quer saber não só de Marau, dos municípios como o Camargo, Vila Maria, Nova Alvorada, do entorno, enfim. Porque ontem nós publicamos uma informação de que não há casos suspeitos e aí fomos questionados. Não, mas o prefeito falou que tinha casos suspeitos. Tinha. Foram descartados. Hoje, qual é a situação?
Bem, Camila, a informação que eu tenho é que nós não temos ainda nenhum caso suspeito.
Tá? Ah, mas mudou, Gilberto. Mudou? Temos um suspeito. De uma senhora que veio do Paraguai e tinha os sinais. Então, ela foi tomada a rotina toda, foi coletado material, ela está de quarentena, está sendo acompanhado, protocolo e mais um pouquinho. Todo cuidado. Foi ontem isso e temos um caso suspeito, sim. Não tem para que não...
Doutor, deixa eu te fazer uma pergunta. Sim. E ela chegou a ser testada ou não?
Foi testada. Vamos aguardar agora. O material foi enviado, é claro, foi testada. Ela tinha o protocolo. Quem tem o protocolo vai ser testado, né? Uhum. Apesar de nós termos poucos kits, né? Tínhamos 15, né, Gilberto, nessas alturas, acho que nós temos uns 12, né?
Por aí.
Mas isso que não é todo mundo que deve fazer, né, doutor, o teste. Também tem isso, né?
Exatamente, existe um protocolo para isso. Até vou deixar para o Gilberto falar do protocolo, até para o Gilberto falar um pouquinho aqui.
Quem tem que fazer o teste, Gilberto, não é quem... Se você nos esclareça aqui para o pessoal também dar aquela aliviada, porque muita gente, por conta do que ocorreu no final de semana, por exemplo, se realmente a pessoa é caso suspeito, eu tenho que fazer o teste. Não é por aí, né?
Não é por aí. Nós já tivemos, na verdade, essa semana aqui, uma situação parecida com a que você citou agora. De chegar no hospital e exigir que o médico solicitasse a testagem. São os pacientes que se enquadram, na verdade, no protocolo do Ministério. Estou com ele aqui na minha frente, aqui, ó. Uhum. E mudou. Tá? Mudou do primeiro, agora esse aqui é o último, é do dia 16, pelo menos até hoje de manhã não tinha nenhuma atualização.
Segunda
e caso feita. Suspeito aqui, eles citam o quê? Viajante, pessoa que nos últimos 14 dias retornou de viagem internacional de qualquer país e apresente febre e pelo menos um sinal ou sintoma respiratório. Tá? Então, não é simplesmente um sintoma somente.
Ou só porque eu voltei de viagem.
Exatamente. Nós tivemos aqui em Marau uma situação aqui de um suspeito que teria viajado com outro estado. Né? Foi descartado. E a situação 2, né, que eles citam aqui, que é um contato próximo. Né? Que é a pessoa que nos últimos 14 dias teve contato próximo com o caso suspeito ou confirmado. E apresente febre ou pelo menos um sinal e sintoma respiratório, que é a tosse, dificuldade para respirar, né, produção de escarro.
Mas é necessário ter sintomas.
Tem que ter sintomas, exatamente.
Se você se sente bem...
Tem muito sintoma aí que é da gripe sazonal, né, um resfriado comum, e não se enquadra nesses protocolos, obviamente não serão solicitados. Uhum. E o próprio Ministério da Saúde também diz que nós não temos kits suficientes, né? Isso é em rede nacional. Tá? Inclusive solicitando para os casos de São Paulo e Rio de Janeiro, que já são comunitários, não testar, não fazer coletas. Uhum. Então, nós vamos seguir aqui aquilo que a gente tem aqui. Se a gente começar a queimar todo o nosso arsenal agora, amanhã ou depois vai faltar. Tá? É óbvio que não seremos omissos em situações que se enquadrem dentro desse protocolo. Uhum. É importante que se diga isso. Tá? Nenhum paciente nós vamos deixar de testar se a gente tiver em estoque esses kits para testagem, se enquadrarem dentro do protocolo.
Certo. Quando nós falamos em quarentena, doutor Bordin, até tive que dar risada porque um amigo meu disse, só eu que pensava que quarentena fosse 40 dias. E existe também alguns cuidados necessários para esse período de reclusão, né? Não adianta a pessoa só ficar em casa. Também é necessário alguns cuidados dentro da própria residência, né, doutor?
Com certeza. Só para esclarecer a quarentena, então, Camila. Ela vem lá da quarentena do parto. No parto é 40 dias. Continua 40 dias, tá?
Ah,
quarentena de parto é 40 dias, tá?
Bem.
Essa outra quarentena, então, nesse caso do coronavírus, ele é de 14 dias. E ontem, o doutor David Wick, que é o chefe do comitê lá de São Paulo, que é uma autoridade, foi secretário da saúde do governo anterior de São Paulo, e que é uma pessoa renomada, é muito estudioso, ele estava dizendo o seguinte, mudou um pouquinho. eles notaram, eles aprenderam, isso aqui no Brasil, que ele é um pouquinho mais rápido os sintomas, os sinais e sintomas, 2 a 5 dias. E que essa quarentena já deverá não ser mais de 14 dias e sim de 10 dias. Então, eu até, sinceramente, eu acho melhor a gente saber de uma vez, entendeu, do que está acontecendo, do que esperar 2 dias ou 3 dias a mais para saber, porque ele pode não ter os sinais e sintomas, mas ele já é portador. E ele continua portador. Então, é bem interessante isso. Os cuidados que tu dizia, claro, é bem interessante que fique num cômodo só para ele, se tiver. É claro que nós não podemos pedir isso lá na favela do Rio de Janeiro, lá na favela do Recife, enfim, ou num outro lugar. Mas quem pode, claro, e nós aqui, graças a Deus, nós temos essas condições, que fique num cômodo sozinho, que tenha suas talheres, que não compartilhe nada com nada.
Toalha de banho.
Toalha, nada, que não beija as crianças, que se comunica. Ainda bem que tem o WhatsApp agora e outras ferramentas ali, outros aplicativos têm esse celular para nos ajudar. Nesse momento, dá para, eu diria assim, ele vai ser uma ferramenta ainda melhor e maior do que antes, né? Para entretenimento, etc, etc, e para se comunicar. Mas esses cuidados são importantíssimos ali porque se infecta a família toda, né?
Uhum.
É bem difícil de uma mãe não pegar um filho no colo, né?
Uhum.
De um pai não pegar um filho no colo. De um avô, que nem eu falei primeiro, não dar um abraço no neto e na neta. Se deixar perto do avô e da avó, isso aí vai acontecer. Então, muito, muito, muita calma nessa hora, entendeu? Fala por telefone, manda mensagens, alguma coisa do tipo assim. Mas não deixar as crianças entrar em contato com os avós ou com os pais idosos, assim, infectados, né? Principalmente, porque eles são portadores assintomáticos. Que nem eu disse, uma criança, geralmente, ela pode não ter nem coriza, ela não pode ter nada de febre, nada de nada, não apresentar absolutamente nada. Mas estão transportando.
Uhum.
São vetores.
Aqui nós temos aqui. Preciso ir ao banco. Qual a prevenção lá dentro? A mesma que em quaisquer outros lugares, né, Gilberto?
Exatamente, Camila. Precaução é igual para todos os lugares, né? Hospital, a gente sabe que tem mais bactérias, mais fungos, enfim. Mais bichinho aí que podem causar infecções. Mas na comunidade também, o cuidado é o mesmo. Tá? Cuidado é o mesmo, a precaução é a lavagem das mãos, a aplicação de álcool gel, né? Tem estudos aí que apontam claramente que ele não resiste ao álcool, né? Então é fundamental, tá? Primeiro passo, lavagem das mãos. O cuidado que é a restrição do contato íntimo, né? É evitar chegar no banco também, cumprimentar o gerente, dar a mão para ele, dar a mão pro amigo que encontrou lá, pro vizinho, e assim vai, dar um beijinho no rosto, é, um abraço e assim por diante. São medidas assim necessárias nesse momento e que depois também, tomara que passe logo, né, doutor Bordin?
Sim.
Que isso seja...
Deixa um legado.
Deixa um legado aí que a gente mantenha esses hábitos aí.
Principalmente de lavar as mãos,
exatamente,
né?
Exatamente.
E com relação até ao álcool gel, aproveitando, Gilberto, não precisa comprar um monte de álcool gel, vamos deixar para todo mundo. Não vai ser um armagedão. Então, as indústrias não estão conseguindo vencer a demanda ali. Compra o que tu precisa, vai ter a semana que vem de novo. Também não precisa estocar alimento, não precisa ir lá e limpar as gôndolas dos supermercados. Isso aí, já os países que já estão passando por isso antes que a gente, estão nos mostrando, nos ensinando que não é por aí, não precisa fazer isso, ok?
E nós temos que entender que não adianta eu estar imunizada e não deixar que o outro se imunize, né? Porque aí é a mesma coisa, né? Não,
verdade.
Né? Continua. Aqui, álcool gel caseiro. Funciona com álcool 70 e gel, dá certo? Essas medidas caseiras, como é que nós temos que observar isso? Temos que levar em consideração? O que é melhor nesse sentido?
Olha, Camila, eu não saberia te responder aí porque eu não tenho a formação de farmacêutico, né? Então, a gente sabe que o álcool 70% ele é extremamente eficaz, né? Agora, na diluição caseira, a proporção que vai ser utilizada lá, eu não tenho como te afirmar. O que a gente sabe é que o álcool industrializado, que passa por um padrão de qualidade, ele tem eficácia.
Né? E a água e sabão também.
E água e sabão também, né? Que é o principal elemento para lavagem de mãos, né?
Uhum.
Então, eu não saberia te responder essa questão aqui sobre o álcool caseiro. O álcool 70% ele tem ação, sim.
Certo. Aqui tem também o pessoal pedindo sobre a vacina da pneumonia, se ajuda.
Não, não, não ajuda. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. O que vai acontecer agora também é que vai ter... Nós vamos entrar no outono, né? Agora é dia 20. E aí nós vamos ter o H1N1, né?
Que nunca foi embora, né? Aliás,
não,
né?
Doutor? Não.
Continua aqui.
Desde 2009, né? Então, que nós temos que frisar muito, 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 porque tem muito paciente no nosso consultório, principalmente idoso, que diz que não vai fazer a vacina porque deu gripe na outra vez, porque foi pior, não sei o que, não sei o que. Tchê, mais do que nunca agora, não dê moleza. Não dê essa chance aí para tu contrair o H1N1, porque se acontecer os dois, eles não vão acontecer juntos, mas tu já vai estar debilitado. Então, esses pacientes com comorbidade, então, né? É aquele paciente que tem pressão alta, que tem diabetes, que tem problemas de pulmonares, que são fumantes, que são enfisematosos, que são asmáticos, enfim, que tem algum tipo de doença, nós sabemos do risco ou quanto aumenta. Nós sabemos que aquela primeira morte que ocorreu ontem, o primeiro óbito lá, era um paciente de 62 anos, e não era tão velho, né, 62 anos, porque senão já estou com 65, né? Então, ele tinha diabetes, e tinha hipertensão. Então, já tinha duas comorbidades. Eles falam lá da hiperplasia de próstata, isso aí eu acredito que não
interfira tanto.
Não é da minha área até, mas eu acredito que não seja isso, porque a grande maioria dos homens, depois dos 50 anos, 60 anos, eles têm algum grau de hiperplasia prostática, de aumento da próstata, digamos assim. Mas então, esses cuidados todos ali, então, quando abrir a vacinação agora, claro, não precisa estar correndo todo mundo no mesmo dia, fazer aglomerado, aquela coisa, mas vamos se vacinar. E a gente vê, falando de vacinação, e aproveitando aqui, né, Camila, aquelas mães também que não deixam as meninas se vacinarem contra o HPV, né? É criminoso isso, eu diria que é criminoso, né? Então, nós só temos essa longevidade porque existem as vacinas, porque a gente sabe que o sarampo... Dizimava assim, quando queriam matar os índios lá, uma aldeia de índios, levavam um sarampo lá, um branco levava um sarampo lá e dizimavam assim, até cometiam esse genocídio, esses crimes, né? Então, assim, a vacina é fundamental para tudo e para todos em todas as ocasiões. E então, espero até ter uma notícia aí do que os chineses estariam desenvolvendo uma vacina lá e ontem até teriam lançado aí que ela está pronta. Tomara, rezamos aqui que sim, que eles tenham desenvolvido ou que alguém desenvolva assim para o coronavírus agora o mais rápido possível.
Está em fase de testes, né, pelo que a gente sabe. Pessoal também bastante preocupados. Tem que ser sabão, pode ser sabonete, detergente? Acho que sim, né?
Claro, com certeza. Eu acho que os produtos aí para lavagem de mãos, eles têm uma ação de limpeza, não necessariamente antissépticos, né, aprovados pelo Ministério da Saúde, mas eles fazem a higienização das mãos e automaticamente, no momento que você faz a lavagem, é a remoção. Tá? Ele não vai matar vírus, não vai matar a bactéria, mas ele vai fazer a remoção das mãos. Né? E a lavagem das mãos que a gente fala, não é lavar a ponta dos dedos, é uma lavagem intensa, de pelo menos 15, 20 segundos em todas as superfícies da mão, né? Inclusive os punhos. Né? Então, é fundamental que as pessoas aprendam também a lavar as mãos. Né? Não é colocar debaixo da água e passar depois na toalha. Né? Há pessoas, por exemplo, que fazem a lavagem na toalha, né? Por incrível que pareça. Então, os produtos que são utilizados aí, eles não são... É importante, sim, para a remoção, mas... Não tem nenhuma contraindicação de usar o detergente neutro, o sabonete, o sabonete antisséptico.
É mais ação mecânica mesmo, né,
Gilberto?
Lavar com vontade, com capricho, esfregar com vontade.
Mais perguntas aqui com relação a locais, velórios. É tudo a mesma coisa, né? Os cuidados são os mesmos em quaisquer lugares. O próprio Gilberto já falou isso também, com relação a quem falava sobre os bancos. Nós não vamos conseguir dirimir todas as dúvidas, mas seguimos por aqui, temos um tempinho ainda. Vocês estão tranquilos? Podemos continuar pelo menos por uns minutinhos, pode ser? Medicamento usado no hospital, no caso de um paciente infectado e que tenha que ser internado, qual é o medicamento? Não existe um medicamento específico já que foi desenvolvido para o coronavírus?
Não, não existe nada, não tem remédio para ele. Vários remédios estão sendo testados ali, ontem até falaram em alguns aí, que eu nem vou citar aqui, porque tudo é estudo, não tem isso aí. Não, se tiver que ser internado, não vai ser internado em Marau. Espero e rezo para que não precise ser internado em Marau. Existe toda uma rede ali pronta, para diagnosticado, positivado, vai para aquele local. No nosso caso aqui é Passo Fundo, né, Gilberto? Uhum. Tem leitos ali, tem um esquema todo ali. E então, não somos nós que vamos tratar. É uma equipe já treinada para isso, que vem recebendo treinamento ali. Graças a Deus não precisou ser acionada ainda, né? Uhum. No nosso meio, Passo Fundo também não tem nenhum caso. Graças a Deus, pelo menos até ontem à noite, né? Tem suspeitos, mas não tem comprovados. Uhum. Então, a gente estamos limpos ainda, mas não vamos contar com a sorte também. Não dá para baixar a guarda ali. Vamos ter, vai chegar, isso aí a gente tem que estar muito ciente e consciente. Vamos ter, vai chegar. Depende das nossas ações aí para doer menos. Para doer menos.
Mas, doutor, por exemplo, o Tamiflu, que é para H1N1, né?
Isso.
Hoje não existe um medicamento específico que já tenha sido desenvolvido para o coronavírus, não?
Não. O Tamiflu realmente, a gente usava também, a gente não sabia até bem o quanto ele ajudava, mas até ajudava, né? Uhum. Se não ajudava tanto do ponto de vista médico, né? Ele ajudava nós psicologicamente, né? Mas agora não, o Tamiflu, nesse caso aqui, não funciona.
É como falávamos anteriormente, essa situação toda mexe, inclusive, com o emocional de todos nós,
não,
né?
Sei se vão perguntar, mas já que estão falando em medicação, sobre o ibuprofeno, né? Então, o ibuprofeno, verdade. A gente pede para não usar o ibuprofeno. O ibuprofeno, ele é um remédio para febre, para dor e para inflamatório, para reumatismo. Uhum. Então, os idosos lá da Itália, eles usavam muito isso, porque a Itália tem uma população mais idosa do que a nossa.
Certo.
E a gente sabe que logo, logo, nós vamos também ter uma população muito idosa, né? Enfim. A gente sabe que não parece que não funcionou bem lá. Então, nós temos outras coisas para usar. Nós temos ali o paracetamol, a sombra de pirona, né? A velha Novalgina, o velho Tilenol ali. E se nós temos outras opções, para que então a gente está usando o nosso ibuprofeno, o nosso alívio ali, que é o nome mais conhecido aí no dia a dia.
Evitar, okay? Então. Mais uma pergunta, eu acho que com essa nós podemos ir encerrando também. Uma pessoa hipertensa e ela pergunta, é necessário se preocupar com sintomas como diarreia?
Doutor Bordin, me ajuda a responder aí, porque alguns estudos aí apontam aí que situações de vômito e diarreia ainda não foram pesquisados vírus, né? Mas estamos, de repente, até vendo que há possibilidade de ser encontrado também nessas secreções aí, né? Nessas excretas aí.
Eles não são sinais assim diretos, né? Os sinais diretos são respiratórios mesmo, né?
Uhum.
Mas ele tem que se preocupar sim, porque se ele está hipertenso e ele está com vômito e diarreia, ele tem que procurar sim o atendimento médico para ver a causa disso, né? Se ele comeu alguma coisa que pode estar estragada, vamos falar português bem, bem simples, uhum, né? Se ele comeu alguma coisa contaminada ou alguma coisa do tipo aí, ele deve sim procurar o seu médico ali, principalmente se for idoso. Ou tiver uma outra comorbidade. Mas, quanto ao coronavírus, assim, Gilberto, eu acho que ainda a gente deixa essa parte para ver o que, que vai dar, né?
É, não temos conhecimento ainda.
Bem, gente, nós poderíamos continuar aqui porque temos perguntas para até amanhã de manhã, mas nós não temos, infelizmente, o tempo necessário por aqui, mas também não vamos entender que seja a nossa única conversa, né? Porque nós temos um período de enfrentamento e certamente o comitê, através de seus profissionais, estão disponíveis para tirar as dúvidas. Também nós podemos fazer isso através do WhatsApp, né, doutor Bordin? Temos essa abertura com o hospital e conforme as dúvidas forem chegando por aqui, nós também podemos encaminhar aos nossos ouvintes através das plataformas digitais. Deixa eu agradecer aqui muito, o pessoal mandando mensagens aqui dizendo que a entrevista foi muito esclarecedora, então que bom, né? Temos aí um retorno positivo da nossa audiência e que nós tenhamos cada vez menos que falar sobre isso, né? Queremos falar menos porque entendemos que vamos conseguir controlar essa situação, mas sempre que necessário vamos falar, né, gente? Obrigada mesmo, Gilberto, obrigada. Obrigada a toda a equipe do hospital que nos atende sempre com a máxima atenção. Obrigada mesmo.
eu queria aproveitar, Camila, se tu permitir, de pedir encarecidamente para as pessoas irem para o hospital, as que realmente precisam, nos ajude. Nós precisamos manter o nosso hospital longe desse vírus, longe desse inimigo invisível. Nós precisamos ter o nosso hospital para atender o nosso dia a dia, para atender quem se acidenta, qualquer tipo de acidente, seja no trabalho, seja no trânsito, seja doméstico, para aquela pessoa que tem uma apendicite, para aquela pessoa idosa que tem uma comorbidade, então, que tem descompensou a pressão, descompensou o coração, o pulmão, ou uma pneumonia normal, que vai acontecer agora no nosso inverno. Nós sabemos que o nosso inverno é rigoroso. Uhum. Então, assim, as gestantes também, as mulheres que têm o nenê, sempre é uma festa lá, Camila. É bonito de ver, mas às vezes é até ruim para o médico entrar no quarto, no apartamento, na enfermaria, porque é muita gente lá, e é criança, etc, etc, etc.
Mas claro, está proibido, né,
sim,
Gilberto?
Sim, está proibido. Uhum. A gente tomou as medidas e tomara que isso, né, Gilberto, dure para sempre, dure para sempre. Mas por mais que a gente cuide, por mais que o hospital está sendo muito onerado com isso também, eu quero que a população entenda isso. O Gilberto sabe melhor do que isso, porque tem contratação de mais e mais funcionários. Ontem também o Marcelo, ele liberou todas as gestantes. O hospital tem em torno de 7 gestantes lá, então todas elas foram liberadas, assim, mandar um abraço para ele e agradecer, e é muito sensato isso. Uhum. Foi muito legal isso aí. A gente sabe que ele cursa um pouquinho diferente na gestante do que o H1N1, mas a gente não sabe bem como é que ele se comporta, então...
Precaução.
Precaução. Então, pessoal, fiquem em casa de novo. Mas que cara chato, que repetitivo. Se tu tá para ficar em casa, fica em casa, ok? Uhum. Muito obrigado pela oportunidade, um abraço e, se precisar, a gente volta aqui de novo.
Nós que agradecemos. Que tudo seja controlado o mais breve possível.
Então, tá bem. Eu também quero agradecer, Camila, a oportunidade aí, ao pessoal. E também, eu quero reforçar um pouquinho tudo que o Dr. Bordin falou aqui. Todas as medidas que nós tomamos aí são de precaução. Não é para prejudicar nenhum e nem outro, tá? Mas a gente não gostaria que nenhum momento, de repente, de alegria, de felicidade, se tornasse em tristeza. Né? Então, o que o Dr. Bordin falou, mesmo no nascimento, a gente não sabe a proporção que esse vírus vai atingir, o que ele poderá causar. E quem já tem comorbidade, né? Se der para aguentar um pouquinho, fique em casa. Né? Porque a gente não quer que ele, além da insuficiência cardíaca, de repente da asma, da bronquite que ele já tem, da insuficiência renal e assim vai, ele contraia mais uma patologia. Uhum. Tá? Então, isso é um somatório. E aí os riscos aumentam e aumentam muito. Tá? Então, é fundamental nesse momento que a população toda faça a sua parte. Nós estamos fazendo a nossa parte, a direção do hospital está fazendo a sua parte, o Marcelo, né, tomou a medida de afastar as nossas gestantes também, deixando elas em casa, fazendo um trabalho também por computador, por conexão remota de casa, dando, na verdade, uma segurança maior para elas, porque nós estamos aí no meio. Tá? E o hospital é um ambiente de muita coisa. Tá? Porque além de toda a situação que é o quadro viral, poderá ter complicações bacterianas também. Então é importante que se diga, tá? A restrição de acessos aos ambientes hospitais é fundamental. E nós queremos, sim, intensificar nesse momento aqui, tá? Quanto às visitas, que estão proibidas, que os acompanhantes também, a gente vê muito acompanhante idoso dentro do hospital, a gente não gostaria de vê-los, tá? Nós queremos orientá-los a ficar em casa, porque é o grupo de extremo risco. Uhum. Tá? Então, idoso, tá? É o filho que tem que ir acompanhar o pai, tá? É a filha que tem que acompanhar a mãe. A mãe ou o pai fiquem em casa, fiquem de resguardo em casa. Uhum. Então, gostaria de chamar a atenção de novo, somos repetitivos, sim, isso vai acontecer inúmeras outras vezes, mas é fundamental. Cada um fazendo a sua parte, é muito mais fácil para a gente criar uma barreira. Uhum. Tá? E impedir o avanço, na verdade, dessa doença aí tão assustadora.